Bom, se calhar esperamos um bocadinho. Eu posso ir dizendo alguma coisa. Este segundo tema pode suscitar algumas questões no sentido de parecer estranha a partida à Assembleia da República como garante da Constituição, no sentido em que o que nós pensamos como garante da Constituição são, sei lá, os tribunais, é o Tribunal Constitucional. Mas, na verdade, há uma dimensão de guardiã, a Assembleia da República como guardiã da Constituição, no sentido também de guardiã do Estado de Direito Democrático, que se retira da nossa Constituição e também se retira da nossa história constitucional. Mas vamos por partes. O nosso ponto de partida aqui é o valor paramétrico da Constituição. Não vos vou aborrecer muito com isto, isto é relativamente evidente, mas tenho que só enunciar isto como o nosso ponto de partida. Então, o sistema normativo em que nós nos movemos é um sistema em que a Constituição não é uma lei ordinária, a Constituição tem um valor paramétrico sobre todo o restante ordenamento jurídico nacional, português, e, portanto, qualquer ato normativo que seja desconforme com a Constituição é inválido. Isso, curiosamente, é afirmado pela própria Constituição, o que significa que é a própria Constituição a estabelecer o seu valor paramétrico. Não vamos entrar aí, mas este é então o nosso ponto de partida, o nosso dogma. Não é o único sistema, reparem, há sistemas em que as Constituições estão dispersas em leis ordinárias, isso é o caso do Reino Unido. Não é exatamente verdade que o Reino Unido não tenha uma Constituição, ela é formada por atos normativos avulsos. Por exemplo, em Israel também o que acontece é que as leis constitucionais são leis constitucionais, mas são aprovadas por uma maioria não agravada, portanto uma maioria simples, e nesse sentido o regime é diferente do nosso. Em sistemas em que se assume a Constituição como tendo um valor paramétrico, como sobretudo o restante ordenamento jurídico, suscita-se a questão de qual é o guardião da Constituição. Esse era o grande tema de debate nos anos 20 do século passado, entre Carl Schmitt e Hans Kelsen. Quem é que é o guardião da Constituição? Esse é então um debate europeu em que ganhou o modelo kelseniano jurisdicional continental, que é hoje em dia o modelo prevalecente no continente europeu, em que o guardião da Constituição são os tribunais, e especificamente é um tribunal. É o Tribunal Constitucional, nós temos um tribunal especializado, dedicado a este fim. Esse é o caso em Espanha, na Alemanha, na Áustria, em Itália. Este sendo um modelo europeu, existem outros modelos de fiscalização jurisdicional, nomeadamente o modelo então americano dos Estados Unidos, ainda antes todo este debate deste lado do Atlântico. Do outro lado do Atlântico, o próprio Tribunal Supreme Court dos Estados Unidos assume a função de fiscalização da constitucionalidade, no caso Marbury versus Madison, em que é o próprio tribunal que se afirma. No fundo, o que o Supreme Court faz é um exercício de interpretação simples, no sentido de eu sou the supreme law of the land, portanto cabe-me a mim determinar qual é que é a lei aplicável, tenho aqui uma situação de conflito normativo entre uma lei ordinária e a Constituição, há vários critérios para resolver este conflito normativo, cronológico, a lei posterior derroga a lei anterior, a lei especial derroga a lei geral, ou hierárquico, aquilo que eu vou escolher é o critério hierárquico, considero a Constituição hierarquicamente superior, vou aplicar este critério. Aqui, no entanto, há então uma diferença entre o modelo europeu, que é um modelo em que a solução está inscrita na própria Constituição, é uma decisão do legislador constituinte, e o modelo americano, em que é, digamos que isso não resulta de uma decisão do constituinte originário, mas é uma autoatribuição do poder jurisdicional. Isto talvez explique, por exemplo, a polémica nos Estados Unidos em torno do papel do Supreme Court sobre a fiscalização da constitucionalidade, a acusação de serem ativistas ou serem juízes numa torre de marfim, etc. E por isso há que ter cuidado quando se importa acriticamente essas críticas, essa visão norte-americana para o modelo europeu. E depois há outros modelos que misturam. O modelo francês é um pouco diferente, o modelo português também é bastante diferente, já lá vamos. Mas, para além dos modelos de controlo jurisdicional, também existem modelos de controlo políticos. Esta era a defesa, por exemplo, aquilo que defendia então Carl Schmitt, que quem está melhor colocado para controlar a constitucionalidade não devem ser os tribunais, devem ser os órgãos políticos, porque são os órgãos políticos que representam a nação. Não era propriamente o povo, Carl Schmitt não era propriamente um democrata, portanto, não vamos por aí. Disclaimer, Carl Schmitt é nazi, não é? Vamos só put it out there, mas... De qualquer forma, independentemente disso, há uma posição aqui legítima, e que era uma posição que correspondia à posição predominante na Europa até aquele momento, que a fiscalização da constitucionalidade era feita pelos órgãos políticos. Isso era aquilo que acontecia nas nossas constituições da monarquia constitucional, por exemplo, em que quem fiscalizava a constitucionalidade eram as cortes. E daí encontramos uma linha de continuidade para o Congresso da República na primeira... Na nossa Primeira República, uma linha de continuidade para a Constituição de 33 e do Estado Novo, em que quem fazia a fiscalização da inconstitucionalidade orgânica era a Assembleia Nacional, porque é orgânica para evitar que os tribunais declarassem inconstitucionais os decretos-leis do Governo, que era suposto legislar só em matéria de urgência, e não era nada em matéria de urgência, era todo o tempo. Mas não vamos por aí, mas há uma linha de continuidade que chega, e reparem, a nossa Constituição de 76 tem uma certa continuidade com a Constituição de 33, nomeadamente neste papel de continuar a consagrar a Assembleia da República, sucessora da Assembleia Nacional nesse sentido, como um órgão de guarda da Constituição. Mas existem outros modelos em que de acordo com Carl Schmitt, quem devia ser o fiscalizador, o guardião da Constituição, devia ser o presidente do Reich, idealmente para ele, certamente, um imperador e não propriamente o presidente do Reich, mas é essa a ideia. E, por fim, também há modelos institucionais em que se dá essa função a órgãos independentes, não tribunais, mas que têm características jurisdicionais. O caso aqui paradigmático acaba por ser o caso francês, em que a competência é atribuída ao Conselho Constitucional, onde, por exemplo, têm assento os ex-presidentes da República Francesa, e que, portanto, não é bem um tribunal. Isso foi copiado, o nome foi copiado para Moçambique, por exemplo, embora em Moçambique não é um tribunal, mas é como se fosse um tribunal, o Conselho Constitucional. Não vamos entrar aí. Mas estes são os modelos possíveis. A Constituição tem vários instrumentos de garantia do valor da Constituição. Esses instrumentos são, por um lado, a fiscalização da constitucionalidade. Aí, então, temos o papel dos tribunais e do Tribunal Constitucional, mas também a própria revisão constitucional e os estados de exceção constitucional podem ser vistos como mecanismos de garantia da constitucionalidade. Isto pode parecer um pouco bizarro, porque é que a revisão constitucional pode ser vista como uma forma... E aqui percebem, relativamente a estes dois pontos, a ligação evidente com o papel da Assembleia da República. Porque é que a revisão constitucional pode ser vista como um mecanismo de garantia da constitucionalidade? Desculpem... Devia ter tornado isto uma pergunta mais evidente. Porquê que... Não, é um, parece um pouco contraintuitivo a revisão constitucional ser um mecanismo de garantia da Constituição. Porquê? Porquê é que podemos ver a revisão constitucional como um mecanismo de garantia da Constituição? Mas... Pois tem. Mas isso... Então vamos por partes. Há uma crítica que pode ser feita, que é a de por que raio é que esta geração, a futura geração, os meus filhos, estão limitados por uma Constituição feita em 76. Porquê é que aquele, imaginem agora, porquê é que aquele conjunto de homens e mulheres, minoria, brancos, em 76, sabiam mais do que a geração atual? A primeira resposta, muito evidente, é não é a mesma Constituição de 76, desde logo. É bem diferente. Porquê? Por causa do mecanismo da revisão constitucional. Ou seja, há em cada geração uma novação do pacto constitucional porque se permite, de acordo com uma maioria de 2/3, rever a Constituição e adaptá-la aos tempos correntes. Adaptá-la aos tempos correntes, tendo em conta os limites da revisão constitucional. Porquê? Porque é isso que permite nós continuarmos a identificar a Constituição com a Constituição de 76. É aquela que obedece àqueles limites. A forma republicana do governo, a separação da Igreja e do Estado, a existência de regiões autónomas, autarquias locais. Ou seja, se mudarmos, se passarmos a ser uma monarquia, acho que isso ainda não está em cima da mesa, mas sei lá, ainda. Já vi coisas mais bizarras, ou tão bizarras acontecerem nos últimos tempos. Naturalmente, o que acontece é que a Constituição é outra. Há uma mudança, há uma mutação constitucional. Passamos a ter outra Constituição. Por isso é que, por exemplo, a crítica que faz o PPM da nossa Constituição na parte da defesa diz que as Forças Armadas defendem a República e que isso é uma limitação. Naturalmente, então, se passarmos a ser uma monarquia, a Constituição tem que mudar. Desde logo, toda a parte sobre o Presidente da República deixa de fazer sentido. E a Constituição, ainda assim, chama-se a Constituição da República Portuguesa. Portanto, se passarmos a ser uma monarquia, terá que ser uma outra Constituição. Mas, fecho parênteses. E, nesse sentido, então, a revisão constitucional permite adaptar o texto constitucional. Hoje em dia, permite renovar, novar o pacto constitucional. A mesma coisa para o estado de exceção constitucional. Por estado de exceção constitucional, estou a referir-me ao estado de sítio, ao estado de emergência. Aqui, algo que era teórico até uns anos atrás, tornou-se absolutamente do dia-a-dia, e percebem? Aqui a lógica também é, confrontado com uma situação de exceção, a República podia ver-se na necessidade, se à luz pública suprema lex est, não é, de violar a Constituição para salvar a República. É claro que isto está pensado para uma situação de, sei lá, invasão armada, mas o mesmo pode ser dito para uma situação de pandemia. Para evitar isso, mais vale nós termos uma válvula de escape, como é a válvula de escape prevista para a declaração de estado de emergência ou de estado de sítio, que permite então a suspensão de direitos fundamentais e adaptar o nosso sistema sobrevivendo a esses desafios, mantendo a Carta Constitucional no seu no seu modelo. O modelo português de fiscalização da constitucionalidade é um modelo sui generis. Nós não seguimos puramente o modelo kelseniano, nem puramente o modelo judicial review norte-americano. Aliás, hoje em dia há dúvidas sobre se alguém segue, ou se o modelo puro existe. Mas nós somos particularmente... Nós temos uma particular misturada porque... Eu costumo classificar o nosso sistema de fiscalização da constitucionalidade como um ornitorrinco, no sentido de que tem o bico de pato, nada e põe ovos, temos um tribunal constitucional, parece kelseniano, mas simultaneamente é mamífero. Todos os tribunais podem fiscalizar a constitucionalidade e, através de recurso, chegar ao Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional tem a última palavra. E, também, da mesma forma, como o ornitorrinco, ninguém percebe muito bem como é que aquilo funciona, mas, de alguma forma, isto tem funcionado. Portanto, ainda assim, se calhar... tem funcionado ao contrário disto neste momento. Ok. Estes são, então, nós também de uma forma típica de reação ao modelo de... ao momento anterior, ao momento de ditadura, nós temos todos os tipos de fiscalização e mais alguma para, então, salvaguardar a nossa fiscalização. Temos fiscalização por ação e por omissão. Muito poucas constituições têm fiscalização da constitucionalidade por omissão. A nossa tem, embora tenha caído um pouco em desuso, também em virtude da interpretação estrita que o Tribunal Constitucional faz dela. A fiscalização abstrata, a fiscalização concreta. Na abstrata temos a preventiva e a sucessiva. A abstrata e a por omissão cabe ao Tribunal Constitucional, a concreta, todos os tribunais, subindo ao Tribunal Constitucional em última análise. Mas aquilo que nos interessa começa mais aqui a seguir. A fiscalização pelos tribunais é apenas uma das formas de garantia da constitucionalidade. Isso significa que existem outros órgãos que, aos quais são encarregues funções de verificação do cumprimento da Constituição. E aqui podemos estar a falar quer de mecanismos institucionais, ou seja, instituições aos quais são atribuídas estas funções, quer órgãos políticos que se mantêm, então, com estes deveres de controle. Quando falamos de órgão deste controle institucional, aquilo que vem logo à cabeça e o que é mais evidente é a função da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público, nomeadamente como guardião da legalidade democrática. E aí também se pode ver não só a sua atuação no dia-a-dia, mas a possibilidade de impulso junto do Tribunal Constitucional da fiscalização da constitucionalidade e, da mesma forma, também o papel do provedor, atual provedora de justiça, também para... quer ela própria, sozinha, através dos seus relatórios, através da sua palavra, tem uma função de controlo da constitucionalidade, a provedora de justiça dizer que uma determinada lei é inconstitucional não é indiferente, embora ela não decida, isso não é indiferente, mas para além disso também tem a função de impulso junto do Tribunal Constitucional. E para além disso também existe um conjunto de entidades independentes, quer... entidades constitucionalmente previstas, quer criadas pela lei, que têm funções essenciais para de aplicação da Constituição, de garantia da Constituição, desde logo a CNE, a Comissão Nacional de Eleições, no contexto do funcionamento das eleições, a entidade da regulação da comunicação social, no que diz respeito a tudo o que é o equilíbrio entre liberdade de expressão, liberdade de opinião e os outros direitos, o Conselho de Estado, enquanto aconselhador do Presidente da República, em matérias, aliás, em que não existe fiscalização da constitucionalidade, por exemplo, é o Conselho de Estado, então, que se pronuncia sobre se está em causa o regular funcionamento das instituições democráticas em caso de demissão do Governo. Isto é algo que não é fiscalizável pelo Tribunal Constitucional, temos apenas este mecanismo de fiscalização, esta fala, e, mais recentemente, também entra a transparência no que diz respeito à atuação, tentar evitar conflitos de interesse dos titulares dos órgãos políticos e dos altos cargos públicos. Mas, para além disso, também temos as entidades de controle político. Temos a Assembleia da República, já vamos ver no próximo slide, mas também o próprio Presidente da República é visto como um órgão de garantia da Constituição. Aliás, isso pode ser visto através do juramento. Sim, se se recordarem, o Presidente da República jura cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Isso é uma marca de que ele é um garante do funcionamento, do regular funcionamento das instituições democráticas, da aplicação da Constituição. Não vou comentar. A Assembleia da República como guardiã da Constituição. Então, a Assembleia da República ocupa uma curiosa tripla função, no sentido em que a Assembleia da República é simultaneamente poder constituinte, no sentido em que ela pode assumir poderes de revisão da Constituição. É claro que é um poder constituinte no âmbito desta Constituição, limitada pelos limites de revisão constitucional, mas também poder constituído e no seu dia-a-dia na aprovação de legislação, no seu dia-a-dia atua ao abrigo da Constituição. E, por fim, ela também tem então uma função de vigiar pelo cumprimento da Constituição. Isso está expresso na Constituição, no artigo 162, a linha A, compete à Assembleia da República vigiar o cumprimento da Constituição e apreciar os atos do Governo e da Administração. Sim? É um artigo, às vezes, esquecido. E é com esta base que podemos, então, pôr a Assembleia da República naquela linha histórica de as Cortes terem a função de fiscalização da Constituição, o Congresso da República, a Assembleia Nacional e agora a Assembleia da República. Como é que guarda a Constituição? Através da sua função, enquanto poder constituído, ao legislar, ao aprovar convenções internacionais, mas também ao nível da fiscalização dos outros poderes do Estado, nomeadamente a fiscalização do Governo. Aqui, isto vocês sabem melhor do que eu, os poderes da Assembleia da República, mas tem aqui como guardar a Constituição, debates em plenário, apontando a situação de violação da Constituição, através de interpelações ao Governo, obrigar os membros do Governo a virem cá, obrigar os membros do Governo a serem ouvidos em comissão, inquéritos parlamentares. Os inquéritos parlamentares podem incidir sobre matéria de violação da Constituição pela atuação do Governo ou da administração pública ou dos outros órgãos constitucionais, moção de confiança e moção de censura. A moção de censura pode ter uma base de o Governo não cumpre a Constituição, perguntas e requerimentos ao Governo e à administração pública e a apreciação de decretos-lei. É claro que, em muitos dos casos, a moção de confiança, a moção de censura, as perguntas, a apreciação do decreto-lei, os inquéritos parlamentares, os inquéritos parlamentares menos, mas as audições e as interpelações têm um conteúdo político. Questionam-se opções políticas. Os inquéritos também, sim. Mas aqui eu queria... os inquéritos parlamentares, eu diria, podem ter uma virtualidade de... como é que eu ia dizer isto? Fiscalizar a legalidade e não necessariamente a constitucionalidade. Pronto. Os inquéritos mais juicy, mais conhecidos, acabaram por ter essa função quase de investigação, novela, sobre, sei lá, o BPI, o BPN, etc. Bem, não vamos entrar aí. Mas aqui podemos ver funções em que a Assembleia da República pode proteger a Constituição através da sua atuação, também enquanto controla o Presidente da República, quando testemunha a sua tomada de posse, a sentir na sua ausência do território nacional, é mais para só para o impedir de fugir. Também não vou comentar. Promover o processo de acusação por crimes no exercício de funções. Isto também assumiu uma atualidade relativamente inesperada há relativamente pouco tempo. Autorização, declaração de estado de sítio e de estado de emergência. Aqui temos uma evidente ligação, aqui sim, com a vigilância pelo cumprimento da Constituição. Acompanhar a participação na União Europeia também tem essa dimensão e ela própria elege órgãos de fiscalização e garantia da Constituição. A própria Assembleia da República elege 10 juízes para o Tribunal Constitucional, elege a Provedora de Justiça, ou o Provedor de Justiça. E, portanto, há aqui uma dimensão importante de guardiã da Constituição. Mas aquilo que nos traz aqui... já lá vamos. Vantagens e desvantagens da Assembleia da República como guardiã da Assembleia da República, até em relação ao Tribunal Constitucional. Vantagens. Legitimidade democrática direta. A Assembleia da República é a sociedade portuguesa em Assembleia. Há uma representatividade da sociedade portuguesa. Todos os estratos da sociedade portuguesa, à partida, se sentem representados no hemiciclo, mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro, lá onde estão todas as diversas opiniões. E, nesse sentido, há uma certa vantagem naquilo que são os hard cases, os casos mais complicados de direito constitucional, ou seja, aquele que mencionei há pouco, a morte assistida, a gravidez de substituição, a maternidade de substituição, o casamento entre pessoas do mesmo género, o direito à identidade de género, o aborto, mais historicamente... Bem, achava eu que era mais historicamente. Esses debates serem tidos numa Câmara onde se ouvem, há uma vantagem de transparência, nós não sabemos, nós não temos acesso às deliberações do Tribunal Constitucional, temos acesso em direto, pela RTV, às deliberações da Assembleia da República, podemos assistir às várias opiniões, podemos sentir-nos representados e, portanto, há essa ligação com a sociedade portuguesa e também há essa legitimidade democrática direta, ou seja, não há como acusar a Assembleia da República de não ter legitimidade para tomar aquela decisão, de não legislar naquele sentido, pelo menos não da mesma forma como, por exemplo, o Tribunal Constitucional pode ser acusado de não ter legitimidade para avançar num determinado sentido. Há também, então, a vantagem da transparência, do diálogo com a sociedade, a possibilidade de ouvir peritos em comissão, por exemplo, no âmbito da especialidade, é algo que não acontece na nossa fiscalização. O Tribunal Constitucional, ao contrário, por exemplo, do Tribunal Constitucional alemão, não tem essa prática de ouvir peritos, de ter sessões em que entra em diálogo com a sociedade. A Assembleia da República permite isso muito mais. E há uma facilidade de acesso pelos cidadãos, através do direito de petição, à Assembleia da República, que não existe com o Tribunal Constitucional. Não há essa possibilidade de aceder diretamente ao Tribunal Constitucional pedindo-lhe para se pronunciar sobre a constitucionalidade de uma determinada matéria. Isso não existe. Naturalmente, existem desvantagens. A principal desvantagem é, digamos que, uma politização do debate. Transformação da Constituição em campo de batalha. Campo de batalha política. Há sempre um certo grau de politização do debate, no sentido de interpretar a Constituição, tal como qualquer outro texto, mas no caso específico da Constituição, interpretar a Constituição é um exercício político e que pode ser influenciado pelos nossos preconceitos ideológicos ou por uma determinada filosofia que preferimos. E, por isso, isso acontece também no próprio Tribunal Constitucional, onde, naturalmente, os juízes são mais alinhados com uma posição ou mais outra, são mais conservadores ou são mais liberais. Mas, mesmo assim, ao nível do Tribunal Constitucional, isso não é declarado, eles não representam correntes ideológicas, pelo menos declaradamente, enquanto que na Assembleia da República isso acontece. E, de facto, então, há uma politização do debate em torno da Constituição que não é comparável com aquilo que acontece ao nível do Tribunal Constitucional. E depois... É verdade. É verdade. É verdade. E há menos surpresas. Não sei se recordam... Durante a Troika havia sempre um contato de espingardas e depois muita surpresa com os juízes indicados pelo PSD a votarem pela inconstitucionalidade e juízes indicados pelo PS a votar contra a inconstitucionalidade, o que seria algo surpreendente se fossem só representantes. E isso também pode ser visto mais em matéria de costumes, em que, por exemplo, alguém indicado pela esquerda pode ser mais conservador do que alguém indicado pela direita. Não é? Houve uma formação da Assembleia da República em que o único líder partidário casado pela Igreja era o Jerónimo de Sousa. Os outros todos ou eram divorciados ou viviam em união de facto. E, portanto, aquilo que nós achamos à partida não é necessariamente aquilo que depois se reflete na realidade. Mas aqui sim, então, o segundo ponto, há o risco de entrarmos em argumentação não jurídica. Mais uma vez, isso também acontece no Tribunal Constitucional, mas há um risco de um peso moral, uma argumentação sociológica, e, sobretudo, hoje em dia, o risco de fake news contaminarem o debate, que talvez esteja mais longe no Tribunal Constitucional. Não estou a dizer que é impossível no Tribunal Constitucional. Basta lerem... algo... Não, bem, não vou dizer isto. Não, deixa estar. Vocês... Como diria Otávio Machado, vocês sabem do que é que eu estou a falar. Há esse risco. E depois, a Assembleia da República, como guardiã, tem o caráter de as suas próprias formações serem transitórias e, por isso, a determinação, uma determinada deliberação da Assembleia da República é, por natureza, transitória, porque a maioria seguinte pode determinar exatamente o contrário. E, portanto, não há um caráter tão definitivo como o da palavra do Tribunal Constitucional, embora... isso só acontece com a declaração de inconstitucionalidade, não com a declaração de não inconstitucionalidade. E depois, também há uma visão da vulnerabilidade a pressões da sociedade civil, a lobbies, a manifestações, que, mais uma vez, não é que também não exista no Tribunal Constitucional, mas talvez o Tribunal Constitucional seja mais protegido exatamente por causa da opacidade, acaba por estar mais protegido dessas pressões. Há, portanto, vantagens e desvantagens. Agora sim, o principal mecanismo de controlo acaba por ser aquele que me traz aqui, melhor, não sei se é o principal, o mecanismo de controlo que me traz aqui é o procedimento de controlo das propostas e projetos de lei, o procedimento de controlo da constitucionalidade das propostas e projetos de lei pela própria Assembleia da República. Portanto, um mecanismo de controlo interno da constitucionalidade das propostas e projetos de lei antes de serem discutidos. Aqui temos o artigo 120 do Regimento, número 1, alínea A, não são admitidos projetos ou propostas de lei ou propostas de alteração, notem, que infrinjam a Constituição ou os princípios nela consignados. E isso está ao nível de não definir concretamente o sentido das modificações introduzidas na ordem jurídica. Portanto, reparem, a linha B é qualquer coisa que nem sequer se percebe muito bem o que é que lá está escrito e, ao mesmo nível, algo que viola a Constituição. E, portanto, estaremos a falar de algo que nem merece o tempo da Assembleia da República. Deve ser rejeitado liminarmente. Isso é um pouco diferente daquilo que nos surge mais à frente no Regimento, no 124, em que... Reparem, eu tenho noção de que vocês possivelmente conhecem isto melhor do que eu, mas vou fazer isto passo a passo para vocês acompanharem o meu raciocínio e depois vamos discutir isto também. Não sei se todos trabalham no mesmo âmbito, por isso pode ser que isto seja novidade para alguns. No artigo 124, desculpem, temos os requisitos formais. E aqui temos os requisitos formais, digamos, até de logística. Redigidos em articulado, ter uma designação, ser precedente de uma exposição de motivos, estes é que são os requisitos formais. Notem então que a questão da constitucionalidade surge como limites do poder de iniciativa, portanto, parece ser não há poder de iniciativa para apresentar projetos ou propostas de lei que infringam a Constituição e não já os requisitos formais. Já vamos perceber porque é que eu faço esta distinção. No artigo 125, então, relativo ao processo, os projetos e propostas de lei são entregues na mesa. No prazo de 2 dias é elaborado, pelos serviços da Assembleia, uma nota de admissibilidade sobre o cumprimento, pelos projetos e propostas de lei, dos requisitos formais de admissibilidade. Recebida a nota de admissibilidade, o Presidente comunica ao autor, ao primeiro signatário, a decisão de admissão ou não admissão. Se for deliberada a não admissão, desculpem, está aqui, saltem, é isso, desculpem, saltem um slide. Se for determinada a não admissão, é possível a qualquer deputado recorrer dessa decisão do Presidente da Assembleia da República. Da mesma forma, se for admitido um projeto ou uma proposta de lei inconstitucional, essa decisão, a decisão de admissão, também é comunicada ao plenário e, da mesma forma, também qualquer deputado pode recorrer dessa decisão. Interposto esse recurso, vai à Comissão Parlamentar competente, a Comissão Parlamentar elabora um parecer fundamentado, as conclusões são lidas em plenário, há um debate com tempos que estão ali previstos, eu tirei a parte dos tempos, e, finalmente, o recurso é votado. Portanto, aqui, na verdade, há uma função dos serviços de elaboração de uma nota que dá origem a uma decisão por parte do Presidente da Assembleia da República e, eventualmente, do plenário, de admissão ou não admissão da proposta. Isto significa, então, também que é o próprio plenário, a maioria do plenário, que exerce essa função de fiscalização da constitucionalidade. Aqui, então, que garantias é que temos que a decisão não é tomada apenas com critérios políticos? Bem, não temos grandes garantias, a não ser o facto de, então, isto ser transmitido em direto pela RTV, disto ser publicado no Diário da Assembleia da República, de existir uma, digamos que uma necessidade de argumentação que seja percebida pela sociedade civil como de não violação da Constituição. Caso contrário, há a possibilidade de responsabilidade, embora responsabilidade política. Aqui o primeiro problema que parece surgir é o facto de, então, a constitucionalidade das iniciativas ser um limite do poder de apresentação, ou de iniciativa, ou de alteração. Isso significa, então, que não existe poder de apresentar propostas, de acordo com o regimento, que viola a Constituição, mas isso também significa que não é um requisito, voltamos a isto, não é um requisito formal de admissibilidade. A nota de admissibilidade aqui prevista é uma nota que incide sobre os requisitos formais de admissibilidade, o que parece significar que o 125, número 2, quando fala na nota e nos requisitos formais de admissibilidade, apenas se refere a estes requisitos, porque o que está no 124 é que são os requisitos formais de admissibilidade, certo? O 120 não é um requisito formal de admissibilidade, é um limite ao poder. Então, percebem, parece existir aqui um problema. Será que a nota técnica pode tratar dos limites, apesar de o que está no 125 ser apenas que a nota técnica apenas trata dos requisitos formais de admissibilidade? Uma nota técnica que também trata dos limites, viola os limites de competência? Eu diria que não, porque, de facto, o artigo 16, número 1, alínea C do regimento, ao prever os poderes do Presidente da Assembleia da República, prevê, relativamente à admissão, admissibilidade ou não admissibilidade das propostas e projetos, que ele deve não admitir de acordo com a regularidade regimental. Ora, a regularidade regimental parece um conceito mais amplo do que os requisitos formais, abrangendo então também os limiares de iniciativa, nomeadamente a cumprimento da Constituição. E nesse sentido eu diria que se deve fazer uma interpretação ampla do que é que deve constar da nota de admissibilidade, de forma a também abranger a questão da violação ou não da Constituição, e acho que é essa também a prática da Assembleia. Aqui temos então a mesa como fiscalizadora da constitucionalidade das iniciativas, com recurso para o plenário após parecer da Comissão. Mesmo após a admissão, prevê-se a continuação desse controlo através da nota técnica. Para além da nota de admissibilidade, quando o diploma é admitido, baixa a comissão e é elaborada aí uma nota técnica, cujo conteúdo está previsto então no artigo 131. O artigo 131, número 2, alínea A do regimento, prevê também então que esta nota técnica controle a questão da constitucionalidade, o enquadramento constitucional da iniciativa. Isso, deve ter reflexo no relatório da Comissão. O relatório, nas partes 1 e 3, deve refletir esse enquadramento e a opinião sobre o cumprimento da Constituição, o enquadramento constitucional, sendo que a parte 4 inclui mesmo a nota técnica propriamente dita. O artigo 131, número 9, prevê neste âmbito que, caso o relatório conclua que a iniciativa não reúne condições constitucionais e regimentais para o agendamento para debate na generalidade em plenário, o mesmo é comunicado ao Presidente da Assembleia da República para efeitos do disposto no artigo 120, aquilo que vimos, aplicando, se for o caso, o artigo 126 com as necessárias adaptações. O que é que isto significa? Dá-se uma possibilidade ao Presidente da Assembleia da República para voltar atrás na sua decisão de admissão, podendo então não admitir, mas agora com base no relatório da Comissão, em vez de ser com base apenas na nota técnica dos serviços. Isto porque, sei lá, pode ter alguma coisa escapado, pode haver uma opinião divergente que faz, avalia no relatório da Comissão. Notem que o relatório da Comissão, como sabem, é votado na Comissão, mas não tem de ser aprovado para produzir estes efeitos e, portanto, o Presidente da Assembleia da República pode fazer-se valer do relatório da Comissão para mudar de ideias, para voltar atrás. Nesse caso, então, aplica-se o 126, no sentido de que há recurso para o plenário naqueles termos que vimos. Aqui também se pode encontrar, na súmula 52 da Conferência de Líderes, uma versão sintética de interpretações regimentais, e, portanto, uma espécie de interpretação autêntica. E, relativamente a este número 9, prevê-se que, basicamente, isto que vos disse. No caso em que o relatório conclua que a iniciativa não reúne condições constitucionais, o mesmo é comunicado ao PAR, ao Presidente da Assembleia da República, que pode rever a sua decisão de admissão, determinando a não admissão da iniciativa, sendo esta segunda decisão também passível de recurso. Isto é basicamente traduzido para português aquilo que estava escrito no número 9. Nesse caso, pode não se justificar o envio à primeira comissão se a conclusão, no sentido de que o relatório, no sentido de que há uma violação da Constituição, já tiver tido origem na primeira comissão, porque é a redundância, não é? Não se vai voltar a perguntar à primeira comissão aquilo que a primeira comissão já afirmou, que existe uma violação da Constituição. Aqui, do que é que falamos? Falamos de o que é que pode constar, então, da nota técnica ou da apreciação da Assembleia da República no que diz respeito à constitucionalidade. Desde logo, há momentos ou fenómenos de controlo do poder de iniciativa. Quer em casos de iniciativa reservada, alguém pretende exercer o poder de iniciativa quando não possui. Iniciativa reservada do Orçamento de Estado ou das grandes opções do plano pertence apenas ao Governo. A iniciativa para alterar os estatutos político-administrativos das regiões autónomas ou as leis eleitorais para as regiões autónomas pertence apenas às Assembleias Legislativas das regiões autónomas. Mas também casos de iniciativa vedada, como é o caso da norma Travão, também sabem do que é que eu estou a falar, a impossibilidade de aumentar despesa ou diminuir receita dentro do ano orçamental, ou a não renovação de iniciativas já previamente chumbadas. E, portanto, nesse sentido, o controlo dos tempos da iniciativa, ou seja, se a iniciativa é possível, de acordo com as regras temporais previstas no artigo 160, e 167 da Constituição. Mas para além desta função, também há uma função de fiscalização orgânica, saber se há uma violação da reserva legislativa do Governo, e aqui, reparem, eu sei que isto envolve também situações com a qual a Assembleia da República foi confrontada recentemente. A norma Travão é o pão nosso cada dia, não é? Embora agora estas novas iniciativas tenham sempre o cuidado de prever que vigoram apenas para o próximo ano orçamental, contornando assim a proibição da norma Travão, mas houve uma discussão com uma iniciativa do Chega relativamente à não renovação no que diz respeito, se não me engano, ao IVA da eletricidade, quando o Chega reproduzia uma iniciativa já chumbada do PCP. Da mesma forma, em relação à inconstitucionalidade orgânica, houve propostas do Chega para diminuir ou limitar o número de ministérios ou estabelecer que os membros do governo tinham que ser de nacionalidade portuguesa, estabelecendo uma regra equivalente ao... desculpem, não é nacionalidade. Naturalidade originária portuguesa, estabelecendo uma regra equivalente àquela do Presidente da República. No primeiro dos casos, no caso da estrutura do governo, estamos a falar de uma violação evidente da reserva legislativa do governo. Apenas o governo tem competência legislativa sobre a sua organização e funcionamento. E, portanto, aí a Assembleia da República não pode admitir. Não há como admitir. Da mesma forma, também, há que respeitar a reserva legislativa, as reservas legislativas das regiões autónomas. Não vamos agora aqui entrar muito nisto, mas o artigo 227 e os estatutos político-administrativos estabelecem dimensões em que só as regiões autónomas legislam, só as regiões autónomas é que podem legislar. Também há uma dimensão de reserva de juiz. Imaginem, mais uma vez, por absurdo, que existe uma lei qualquer, uma proposta, um projeto de lei a revogar um acórdão ou uma sentença. Isso seria, obviamente, inconstitucional e deveria ser parado logo aqui. E também existem situações de reservas da administração. Há aqui uma discussão sobre se existe uma reserva geral da administração pública. Opinião mais prevalecente, pelo menos na clássica, é de que não existe uma reserva. Há reservas da administração. O que é que eu quero dizer com isto? Como sabem, há historicamente situações em que a Assembleia da República legisla sobre matérias que o governo diz que são matérias que só lhe podem pertencer a ele. Isto aconteceu então nos anos 90 sobre a abertura de vagas para num curso de medicina num determinado ano em que houve problemas com o Exame Nacional de Matemática. Houve uma lei sobre as portagens na autoestrada, eu acho que era a autoestrada do Oeste, ou era a A5? É a autoestrada do Oeste. E, mais recentemente, houve o caso da avaliação dos professores, em que, aí sim, naqueles dois casos anteriores, o Tribunal Constitucional, de uma forma algo, eu diria, espantosa, não encontrou violação da reserva da administração, mas no caso da avaliação dos professores, em que a Assembleia da República revogava um decreto regulamentar, o Tribunal Constitucional considerou existir reserva da administração. Por fim, também aqui se pode pôr a questão de se há uma possibilidade de controlo da violação do direito da União Europeia, isto na medida em que a nossa Constituição também, nos termos do artigo 8º, número 4, nos manda obedecer ao direito da União Europeia. O que acontecer se existir um ato legislativo que evidentemente violar direito da União Europeia, por exemplo, estabelecendo uma discriminação qualquer para os cidadãos europeus não nacionais ou levantando barreiras alfandegárias a produtos de outros Estados-membros. A questão nunca surgiu. Não sei se poderia haver aqui dentro desta matéria. Sei que seria um problema. O precedente que existe é apenas um precedente da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, em que, ao legislar sobre o Rally da Madeira, permitiu publicidade a tabaco. Ora, a publicidade a tabaco é proibida pela Diretiva contra o Tabaco. E isso então levantou a questão pelo representante da República, na altura Ministro da República, junto do Tribunal Constitucional, sobre se a Assembleia Legislativa Regional da Madeira podia violar o direito da União Europeia legislando. O Tribunal Constitucional, de uma forma também algo típica, foge à questão, diz que não tem uma maneira de controlar isso, isso é algo que tem que ser resolvido pela Constituição, a relação entre a região autónoma e a República, mas eu creio que também nesse caso o Tribunal Constitucional já tinha a certeza, já tinha arranjado outro motivo para declarar aquilo inconstitucional, para se pronunciar pela inconstitucionalidade, por isso não se defrontou de facto com esse problema. Ainda está para vir um momento em que nós nos vamos defrontar, ou podemos ter que nos defrontar de facto com esse problema. Por fim, a questão da inconstitucionalidade material. Estas matérias que vimos até agora são, ainda assim, relativamente simples se comparadas com a problemática da possibilidade de fiscalização por inconstitucionalidade material. Aqui, neste caso, temos, desde logo, o problema principal é a interpretação das normas dos direitos fundamentais. Aqui é onde há mais potencial de conflituosidade. Aí o papel, o vosso papel, o papel da Assembleia da República, o papel dos serviços da Assembleia da República, o papel da Assembleia da República enquanto guardiã, há de depender do tipo da norma constitucional em causa, ou seja, se é uma norma programática, se é uma norma perceptiva, se é uma norma execuível por si mesma ou não execuível por si mesma, porque é aí que se vai encontrar o grau de autonomia do legislador para se perceber qual é que é o âmbito permissível para legislar sobre uma determinada matéria. O Tribunal Constitucional, neste contexto, aplica um princípio de presunção de constitucionalidade das leis e, da mesma forma, eu diria que a Assembleia da República, ao atuar neste domínio, pode também ter uma presunção da constitucionalidade de iniciativas. Isso significa que, na medida em que seja possível salvar a iniciativa legislativa, nomeadamente através da interpretação conforme à Constituição, não se deve pronunciar no sentido da iniciativa ser desconforme à Constituição. No entanto, há limitações, nomeadamente então as limitações que resultem da própria letra, quer a letra da Constituição, quer a letra da iniciativa. Não é possível salvar algo que não é possível ser salvo por, obviamente, a sua letra ser contra a Constituição. E nesse caso, nesses casos de inconstitucionalidade mais ou menos flagrante, não, a Assembleia da República deve desempenhar o seu papel e parar essa iniciativa mesmo antes dela ser votada. Mesmo que votada ao fracasso por não existir maioria. O problema, nesse caso, podia-me dizer, nesse caso, qual é que é o problema? Porque não deixar passar, deixem funcionar a democracia. Por um lado, o problema é desrespeito pelo jogo democrático. Nós jogamos o jogo democrático de acordo com um manual de regras, e esse manual de regras é a Constituição. E, portanto, o jogo democrático tem que se jogar dentro daquelas regras. Se saímos fora dessas regras, já há um risco de estarmos fora do âmbito democrático. Claro, mas também é jogo democrático eles não terem ganho. Percebe? Sim, mas não creio que... Aí a vantagem de ter que se reunir uma maioria de dois terços para rever a Constituição é, de facto, a necessidade de existir um consenso suficiente na sociedade portuguesa, representada na Assembleia da República, por uma maioria de dois terços, nesse sentido, no sentido de alterar a Constituição nesse sentido. Aí, como comentário a isso, posso fazer dois comentários. Um deles é algo polémico, que é retirar o artigo dos limites não significa que deixem de existir limites. Tal como, dentro dessa perspectiva, o artigo dos limites, como se pode ver, aliás, por esse exemplo, é revisível. O que significa que Tanto que já foi, exatamente. E nesse sentido, é nesse sentido, então, que digo que a Assembleia da República continua a ser o repositório do poder constituinte. A qualquer momento, existindo maioria suficiente na sociedade portuguesa representada na Assembleia da República, há uma revisão. E reparem, pode ser uma revisão da Constituição tão profunda como dar origem à Quarta ou Quinta República. É a Quarta República que eles querem? É a Quarta República. Proposta pelo Chega. Isso é possível. Desde que exista uma maioria suficiente na Assembleia da República. A Constituição não é imutável. Nós não estamos presos, lá está, não estamos presos a esta Constituição. Desde que eu acho que se jogue o jogo democrático e as regras neste momento. Ou seja, também podemos chegar a um consenso na necessidade de alterar as regras. Por exemplo, alterar as regras relativamente ao limite de revisão, ou mesmo aos direitos fundamentais. Pôr ou tirar um direito fundamental é possível, apesar dos direitos fundamentais estarem nos limites da Constituição, nos limites materiais. É preciso é respeitar-se a maioria. Aí não há propriamente um... Quer dizer, é claro que há um limiar material. Mais que não seja esse limiar material que estou a dizer, que é o limiar material da vontade democrática. Aquilo que acabo por estar a dizer é... logo no período após a subida ao poder dos nazis, o Karl Lovenstein formulou uma teoria de que as democracias devem ser militantes. Da mesma forma como as ditaduras tinham censura, juventudes partidárias e órgãos repressivos, também as democracias deviam ter juventudes pró-democráticas, censura de ideias não democráticas e repressão de ideias não democráticas. Isto compreende-se dentro do espírito do tempo e caiu um pouco em desuso hoje em dia. Ou caiu um pouco em desuso no final do século XX. A verdade é que, no entanto, temos que aceitar a ideia de que a democracia é profundamente frágil pela sua própria natureza, no sentido de o pluralismo, há aquela ideia também de Karl Popper do paradoxo da tolerância, que certamente vocês já ouviram falar, de que a democracia é tão tolerante, podemos ser tão tolerantes que ao tolerar a intolerância, fazemos ganhar a intolerância, o que acaba com a própria tolerância que permitiu a existência e a vitória da intolerância. E nesse sentido, há uma... Não é original, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos tem isto, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos tem isto, cláusulas que estabelecem qualquer coisa como aquilo que pode ser visto como um slogan, como não há liberdade para os inimigos da liberdade, ou não pode existir um abuso de direito, os direitos fundamentais não podem ser usados para perverter os direitos fundamentais, a democracia não pode ser usada para perverter a democracia. E isso é visto hoje em dia, então, já numa lógica de democracia militante, mas numa lógica mais de autodefesa da democracia. A democracia é tão frágil que, de certa forma, tem que se defender a si própria. E nesse sentido, a Assembleia da República deve desempenhar um papel nesse contexto. Eu sei que isto, digo, pode ser polémico, mas... Pronto. Acho que foi o suficientemente aberto. Como fazer isto, então? Em primeiro lugar, deve existir, reparem, o nosso Tribunal Constitucional é um exemplo nisto, no sentido, bem, tenho de despachar. O nosso Tribunal Constitucional é um exemplo nisto porque, de facto, ele tem uma grande diferença para com o legislador e assegura então esse princípio da in dubio pro legem, presunção da constitucionalidade da lei. Se o Tribunal Constitucional o faz, a Assembleia da República também o deve fazer relativamente às iniciativas. E, portanto, só agir quando, de facto, então exista uma inconstitucionalidade relativamente evidente. Ou seja, quando, não digo todos aqueles que estamos aqui na sala, mas pá, 80% daqueles que estão aqui na sala veem aquilo como uma violação da Constituição, então é porque possivelmente aquilo é uma violação da Constituição. Neste âmbito, o que é que podem usar? Podem usar precedentes legislativos, a jurisprudência das comissões. Percebem o que é que eu quero dizer com jurisprudência e porque é que está entre aspas? Se aquela matéria já foi discutida em comissão, se já há uma posição fixada da Assembleia da República naquela matéria, isso tem um peso argumentativo que os próprios serviços da Assembleia podem usar de uma forma relativamente pacífica, citando esse antecedente, e aliás, isso é feito. Da mesma forma, também se pode recorrer à jurisprudência do Tribunal Constitucional, outros tribunais, Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, porque muitas das vezes iniciativas que chegam aqui, nomeadamente em matérias de, perdoem-me a simplicidade de linguagem, mas em matérias que estão na moda, não é? Há certas matérias que estão na moda e nós notamos que são matérias que surgem em Itália, em França, em Espanha, e chegam cá, não é? Tudo eventualmente chega cá. Já o Essa dizia que tudo chega a Portugal, demora mais tempo porque o comboio tem que vir da França, tem que vir de Paris. Portanto, eventualmente o comboio cá chega cá e, portanto, nesse âmbito pode ser útil ver o que é que lá fora os congêneres da Assembleia da República fizeram sobre esta matéria. Também há pareceres do Conselho Consultivo da PGR que podem ser consultados ou pronúncias do Provedor de Justiça. E, por fim, a doutrina. Embora a doutrina possa ser um pouco, como dizer, a doutrina pode ser, diga? Não, nem era isso que eu queria dizer, mas não vos dá, pode não vos dar grande respaldo, porque muitas vezes a doutrina num sentido e no outro, ou em muitos casos não há. E isso também é bastante frustrante quando, não é? Como é que é possível que nunca ninguém se tenha... Não encontro. Nunca ninguém se pronunciou. E, portanto, vocês são confrontados com um problema, e sobretudo aqui, não é? Perante uma iniciativa legislativa, isso pode bem acontecer, não é? Nunca ninguém... Aquilo não existia na lei, nunca ninguém se pronunciou sobre aquilo. Normalmente, a doutrina não se pronuncia sobre hipotéticos, e, portanto, fica difícil encontrar doutrina sobre essa matéria. E este, então, é o grande desafio a que se coloca a Assembleia da República. Então, se calhar, muito rapidamente, vamos ver uns exercícios. Não? Podemos avançar? Então, este é um exemplo real. A Lei de Bases Gerais da Caça diz que jornada da caça é, em princípio, o período que corre entre o nascer e o pôr do sol. Eu percebo que isto... Desculpem, temos que nos ajustar um bocadinho. Isto não tem a ver com estas questões da democracia e constitucionalidade que tivemos a ver agora, há segundos atrás. Isto tem a ver com aquilo que falámos antes e nas sessões anteriores que viram com o professor Pedro, da clareza, da questão da determinabilidade da lei, a questão da necessidade de ler sobre esta matéria. Reparem, a Lei da Caça só utiliza uma vez a expressão jornada de caça. E, no entanto, decidiu-se definir jornada de caça e desta forma.
Aparece mais
para além desta, então. Sim, aparece nesta. Sim, aparece num artigo. Portanto, se fizerem Ctrl F, tem dois resultados. Mas será? Não é? Porque reparem aqui este, eu confesso que escolhi este exemplo de propósito para este momento de seguida, porque tem o problema, e agora peço desculpa, vou citar Gato Fedorento, tem o problema do lusco-fusco. Aqueles 7, 8 minutos em que o sol está a nascer ou se está a pôr, em que, então, estamos dentro ou fora da jornada de caça? É verdade.
E, portanto,
Mas aí... Aceito, sim. Mas tem uma hora determinável. É determinável. Não, pode não ser determinado, mas é determinado. Bom, mas reparem então, mas agora dando um passo atrás, qual é que é aqui o problema? Aqui temos um problema então de, por um lado, se era necessário.
O em princípio é que
esvazia. O em princípio esvazia isto de conteúdo, não é? Porque em princípio. Entrei no fim, não é? E para além disso, então, se existia necessidade disto, se o objetivo era, porque reparem, então o objetivo pode ser dar-se uma margem de discricionariedade às entidades fiscalizadoras. Não é? As entidades fiscalizadoras acabam por ser quem, em última análise, determina o nascer e o pôr do sol, recorrendo ao IPMA. Reparem, a lei não diz que vamos recorrer ao IPMA, eu percebo o que é que me está a dizer, mas imagine que o GNR aparece lá e a multa, e depois vai para o tribunal dizer: ah, mas é que no IPMA dizia, isto foi um minuto antes.
Mas é que é aí mesmo. É que o GNR passa a multa, passa a multa com o
ar. Certo?
E isso é bem mais verificável, bem mais provável em tribunal do que era um risco fusco.
Certo, mas.
Como a multa passada pela GNR no sítio onde estava das senhoras, só porque fez tudo.
Sim, há esse problema da legislação do ruído, sim, é verdade. E repare, e pronto, e isto para não entrarmos então nesse mundo fascinante que foi a legislação do Covid. Mas isso nem sequer vou entrar aí. Mas portanto, aqui têm mais um exemplo daqueles que eu gosto no domínio das definições. Agora, um exemplo mais próximo daquilo que temos estado a discutir. Imaginem que vos tinha aparecido isto como proposta de lei. No âmbito de medidas contra a Covid-19, artigo 1º, todos os residentes em território nacional devem ser vacinados, vacinação obrigatória. Os infectados devem permanecer retirados e isolados em instalação médica própria, não podendo abandonar as instalações até demonstrar ter debelado a infecção. Vamos começar pelo artigo 1º. Vacinação obrigatória. Problemas. É verdade, mas eu diria sim. É mais do que... Há mais problemas para além desse. Mas porquê que é a obrigatoriedade de vacinação? Isto não é totalmente, sim, não é totalmente desprovido. São os residentes. Podia ser todos os nacionais, o que levantaria a questão de... Então e aqueles que moram no Luxemburgo?
É quem circula. O que interessa...
Mas vamos só dar um passo atrás. Isto é problemático porquê? Porque isto mexe com direitos fundamentais. Não é? Que direitos fundamentais? Aqui estaríamos a falar a liberdade, a integridade física, porque convenhamos que é espetarem-nos uma agulha, não é? A integridade física. Não, nós não temos vacinação obrigatória. Nós não temos vacinação obrigatória, atenção. Exatamente. Portanto, a vacinação não é obrigatória. A vacinação não é obrigatória. Ou seja, o que acontece com as crianças é que depois as crianças não se conseguem inscrever na escola sem o boletim de vacinas. Mas a vacinação não. Mas a vacinação... Nem eu posso entrar para a função pública sem apresentar o boletim de vacinas. Pronto.
Eu estou de acordo com a vacinação.
Mas... Mas, e nós, de alguma forma, de facto, conseguimos, apesar disto, porque nós, acho que, lá está, se calhar o comboio ainda não chegou, não é? O comboio do negacionismo das vacinas ainda não chegou, mas nós até temos uma percentagem bastante elevada de vacinação. Mas então, temos aqui um problema de direitos fundamentais, mas é possível restringir direitos fundamentais, não é? É possível o legislador restringir direitos fundamentais. Então, qual é que é aqui o problema? Aqui parece ser um problema da necessidade da medida. Se a medida vai longe demais, então é uma questão de proporcionalidade. Sim? É uma questão de proporcionalidade. Porque nós alcançámos este resultado de outras formas, chateando-nos através de SMS, chateando-nos através dos locutores da televisão a gritarem-nos que nós devíamos vacinar. O general Ramalhianos foi à televisão a dizer que nós devíamos vacinar. Outros generais também. E, portanto, há aqui uma questão de... Então, qual é que é a análise a fazer? A análise a fazer é detectar qual é que é o problema. É um problema de direitos fundamentais. O facto de existirem direitos fundamentais não é um problema à partida, porque grande parte das iniciativas legislativas, de uma forma ou de outra, mexe com direitos fundamentais. Há pouco, com uma listagem de direitos, um catálogo de direitos fundamentais, como nós temos, quase todas as iniciativas mexem, de alguma forma, com direitos fundamentais. Aqui não é bem a questão. O problema é uma medida restritiva de direitos fundamentais. Sendo uma medida restritiva de direitos fundamentais, desde logo, reserva de lei, mas isso não há aqui um problema, estamos no âmbito da Assembleia da República, mas, sobretudo, então, os critérios do artigo 18, a proporcionalidade. E então aí, o juízo de proporcionalidade deve obedecer àqueles testes que vocês conhecem e deve ser feito então na nota. Não se esqueçam, no entanto, que eu creio que a Assembleia da República, neste âmbito, deve fazer então, deve só considerar violado o princípio da proporcionalidade, então, numa situação limite em que seja evidente a violação da proporcionalidade. Sim? Aquela lógica de, em dúbio pro iniciativa, presume-se a constitucionalidade da medida. O artigo 2º. O direito fundamental em causa é talvez mais evidente. É a liberdade, não é? É a liberdade de circulação. Não há, é verdade, na Constituição, até hoje, a privação da liberdade, não está prevista a privação da liberdade por estes motivos. Isto vocês também conhecem, era uma das coisas que estava em propostas de revisão constitucional que, entretanto, caducaram, já por duas vezes. Vamos lá ver se é desta. Aqui, mais uma vez, o que fazer é identificar o direito fundamental que está em causa, de forma... Reparem, aquilo que muitas vezes acontece na nota é uma identificação da problemática e, nos exemplos de notas que eu vi, eu acho acertadamente, os serviços da Assembleia da República não dão uma solução definitiva. Chamam a atenção do Presidente da Assembleia da República para o problema e dão a opinião dos serviços, no sentido de a nosso entender que parece existir aqui uma situação de inconstitucionalidade, dando também margem de manobra para o Presidente da Assembleia da República, se não concorda, deixar passar. Mas o que havia a fazer aqui, então, era identificar o problema, há aqui um problema, qual é que é o direito fundamental em causa, encontrar, então, se existe jurisprudência sobre esta matéria que já tenha acontecido, entretanto. Aqui, estando nós a falar da pandemia, já existe alguma jurisprudência sobre esta matéria, e, por fim, fazer então a análise da proporcionalidade e propor uma proposta. Desculpem, e propor uma solução, uma decisão. E aqui chegamos então a outro dos meus favoritos, o sal no pão. A lei do sal no pão. Teor máximo permitido para o conteúdo de sal no pão, após confeccionado. Sim? Tem definições, define-se pão, sosseguem, O pão, o que é pão é definido, o que é sal também é definido. Sim, normalmente cloreto de sódio, embora possa ter outro composto. E há sanções associadas. Eu suponho que seja por amostragem. Acredito. Mas isso já é uma questão de efetividade. Eu agora ainda estou numa parte que compreendo, mas agora estou numa parte... Por isto eu acho algo problemático. Porquê? Ao nível de direitos fundamentais. Conhecem com certeza os argumentos, não é? Os argumentos. Não. Ainda assim, a União Europeia ainda. Já, apesar da história da curvatura das bananas, de acordo com o Brexit, no pão, no sal no pão, ainda não. O argumento é. Saúde pública. É melhor para nós comermos pão com menos sal e é melhor para o SNS. Isto poupa imenso dinheiro ao SNS. Mas eu posso comer pão com sal. Eu posso querer, eu não tenho, eu ainda assim tenho o direito de escolher comer pão com sal. É verdade que desde a pandemia, aparentemente, todos nós aprendemos a fazer pão em casa. Mas eu acho que também tenho o direito a querer comprar pão com sal. E, sobretudo, aqui trata-se mais uma vez de uma questão, eu diria, de proporcionalidade. Será que não é desproporcional determinar-se qual é que são os gramas de sal em cada pão?
Especialmente comparado com a regulação que existe para o tabaco, por exemplo.
E porquê? Essa é uma boa comparação. Porquê?
Porque o tabaco não há uma proibição.
Sim, e... Mas repare, a mim faz menos impressão o tabaco. Porquê? Porque... O sal no pão sou eu a matar-me a mim próprio. Não é? Não. Porque tem... É verdade. É verdade. Mas espera aí, já lá vamos. Já vamos ao cinto de segurança e ao capacete. E ao capacete nas motas. É verdade. Mas aí... Bem, mas relativamente a isto, temos a questão da justificação por trás, a justificação atendível por trás da questão da... do tabaco, é, de facto, os fumadores passivos, não é? Eu, ao fumar, estou a prejudicar à minha volta e, portanto, e daí aquelas limitações também, não se podia fumar não sei aonde, não se podia fumar ao pé de uma escola, não se podia fumar em espaços fechados, etc. Aqui estamos mais perto da situação, de facto, do cinto de segurança e do capacete, embora para nós o cinto de segurança e o capacete já entrou mais na nossa, ou seja, já achamos mais normal do que isto. Isto, vocês confrontados com isto, acham isto esquisito? As batatas fritas? Mas então vamos ter... Reparem, mas então tendo esse debate, a fundamentação poupa dinheiro ao SNS, acham que é uma fundamentação que permite... limitar direitos fundamentais ou não? Perfeito. Muito bem. Porquê? Certo. Mas reparem, um passo atrás, ainda estávamos no outro sítio. Porquê que poupar dinheiro ao SNS não é propriamente uma argumentação legítima? Porque estamos ao nível da dignidade da pessoa humana, estamos a tratar as pessoas como se fossem números. O que interessa é poupar dinheiro ao SNS. Estamos a impor um sacrifício às pessoas, que é um sacrifício aos seus direitos fundamentais, tendo em conta um benefício para o Estado. Quando as coisas deviam funcionar ao contrário. À partida, aquilo que nos diz o princípio da dignidade da pessoa humana é que o Estado está aqui para servir as pessoas e não as pessoas para servir o Estado. As pessoas não se podem tornar objeto. E isto é tornar as pessoas objeto.
Já agora só uma pergunta. Isto não é um bocadinho como a metadona e as salas de chute?
Como assim?
Como assim? O uso da metadona, supostamente, que é vendido para fora, é que é para diminuir a toxicodependência. Mas, no fundo...
Ah, já percebi.
No fundo, a política pública que está ali é a diminuição do custo para o SNS.
Não.
Não é só...
É isso. E também a ideia por trás, ou uma fundamentação por trás, é também que, de facto, o consumo de droga tem externalidades negativas. Não, mas espera aí. Mas tem externalidades negativas, nomeadamente a criminalidade. E é isso que se está a tentar evitar através da distribuição de metadona. Aí...
Sim.
Mas aí eu acho que estamos mais próximos... Mas eu acho que aí estamos mais próximos da situação do fumo passivo e do tabaco. Ou seja, há uma fundamentação que é... Não estamos só a proteger... O problema é sempre a proteger a pessoa dela própria. Não é? Se estamos a proteger a pessoa dela própria. Ou se também estamos... Ou se também há uma fundamentação de estar a proteger outras pessoas. No tabaco também estamos a proteger outras pessoas. No sal, no pão, não estamos a proteger outras pessoas. E daí, então, a grande discussão libertária... Isso sim é uma discussão libertária... Do cinto e do capacete. Porque aí, de facto, sei lá, no cinto, o cinto do carro, perdoem-me a visão algo tétrica, mas no cinto do carro ainda podemos estar a ver que o corpo, ao não ser disparado, estamos a... Pronto, mas o capacete na moto, não. Estamos a proteger uma cabeça que, aparentemente, para se proteger a si própria, tem que ser obrigada a proteger-se a si própria. Não é? Porque senão não se protegeria a si própria. E então, eu diria que, na verdade, tudo vai parar àquela discussão que estávamos a ter há pouco da proporcionalidade. Um argumento relativamente a isto que me podem dizer é: está bem, mas não é assim tão. O teu sacrifício de não poderes comprar um papo seco com mais de 1,4 gramas de sal. É negligente relativamente aos benefícios que são trazidos, de interesse público, e, sobretudo, podes fazer pão em casa, tens outras soluções. É verdade. E, portanto, é esse o jogo que aqui deve ser jogado, e acredito também seja por isso que isto passou na Assembleia da República. Ou seja, não é evidente que isto seja inconstitucional. Eu acho chocante... Reparem, eu nem gosto especialmente de sal, o meu pai era hipertenso, portanto sempre comemos tudo sem nenhum tipo de sal em minha casa, mas eu gostava de ter o direito de poder comprar pão com sal, mas, não sei, mas aceito que não é evidente que seja inconstitucional, e aqui o controlo que acaba por ser feito por vocês, pela Assembleia da República, acaba por ser um controlo de evidências. Este? Ah, não. Isto era um caso de...
Dos drones.
Mas... Aqui eu vou... Eu não queria ocupar-vos todo o tempo até à uma, porque eu sei que vocês têm mais que fazer. Mas pronto, mas é interessante. Aqui era um caso em que eu tentava... Vocês depois vão ver isto. Aqui é um caso em que eu tentava demonstrar aquela situação que viram também com o professor Pedro, de em situação de incerteza científica, como é o caso dos drones, a vantagem de existir uma margem de livre determinação para a administração pública, porque se trata de uma matéria de incerteza científica, sim, tecnológica. E, por fim, um caso, eu tentei fugir aos casos que vocês já enfrentaram, mas acredito que isto seja algo que pode vir a surgir. Portanto, é aquela... Introduz a pena de morte por crime de traição à pátria. Portanto, é uma alteração ao artigo 7º da Lei da Responsabilidade dos Titulares de Cargos Públicos, que basicamente acrescenta no fim ou com pena de morte. Eu diria que é um pouco mais do que proporcionalidade. Aqui, então, temos uma daquelas situações em que, enquanto nos outros exemplos que vimos até agora... eram exemplos em que tínhamos que identificar qual é que era o bem jurídico em causa, ainda era possível termos uma discussão que tivemos sobre a proporcionalidade ou não da medida, e, portanto, há margem para a Assembleia da República, margem para os serviços deixarem passar, não considerarem uma limitação ao poder de iniciativa. Aqui, neste caso, na medida em que a Constituição diz em caso algum haverá pena de morte, sim, eu, atenção, eu já tive essa discussão.
Se,
não, reparem, também a nossa Constituição, no artigo 103, também diz que não há impostos com caráter retroativo. E o Tribunal Constitucional já considerou isto um princípio. Em caso algum há impostos com caráter retroativo, o Tribunal Constitucional já disse que isto era um princípio. Portanto, em caso algum há pena de morte, tudo é possível. Mas ainda assim, enquanto o Tribunal Constitucional ainda não tiver dado esse passo, eu diria que, em caso algum e em caso algum, aqui temos uma situação de evidente limite de poder de iniciativa. O que havia a fazer era a nota dizer que isto não era possível, estávamos a violar o poder de iniciativa dos parlamentares e, portanto, aconselhar o Presidente da Assembleia a rejeitar, não admitir. Concordo. Não estou a comparar alhos com bugalhos. É verdade. E há sempre na parte fiscal, há sempre o grande argumento de oh meu Deus, estamos sem dinheiro, é preciso dinheiro. Mas ainda assim, aqui acho que é um bom exemplo, um exemplo claro de violação. Bom, então, se não tiverem nenhuma questão, desculpem isto, devíamos ter tido mais tempo para isto, mas acho que de qualquer forma foi interessante termos este debate e espero ter-vos dado alguns instrumentos para, se tiverem de defrontar com este problema, como resolver este problema. Se tiverem, ficam com as apresentações. Também, se tiverem alguma questão, têm ali o meu e-mail da faculdade. E assim, então, terminamos também um quarto de hora antes para vocês poderem continuar com a vossa vida.
Obrigado.
Muito obrigado, Will. Foi um gosto.